Lição 3. A importância da liderança. Introdução. John Maxwell falou com um homem de negócios cuja empresa comprou hotéis falidos e os reorganizou para que pudessem começar a dar lucro. Maxwell perguntou se teria alguma ação da empresa que sempre fazia quando comprava um hotel falido. O homem de negócios disse: "Nós sempre demitimos o gerente. Nós não esperamos para ver se ele é um bom gerente. Nós já sabemos que ele não é um bom gerente porque o hotel está falido, sabe? Liderança determina o sucesso do grupo. Se um time de esportes profissional está perdendo, os donos não buscam apenas por novos jogadores. Eles buscam um novo técnico. Uma organização não tem sucesso com um líder ruim. Um líder genuíno não cria desculpas pelas falhas de sua organização. Se ela falha, ele falha. Eli foi o sumo sacerdote de Israel. Como não havia um rei, as tribos não eram unidas por um governo central. O sumo sacerdote era potencialmente o líder mais influente na nação. Infelizmente, Eli era um líder fraco. Ele tinha bom caráter, mas não era capaz de liderar, nem mesmo seus próprios filhos a fazerem o certo. Seus filhos eram sexualmente imorais, descuidados nas formas de adoração e gananciosos. Por causa deles, muitas pessoas desprezavam a adoração no templo. 1 Samuel 2, 12 a 17, 22, 29. Eli deveria ter retirado seus filhos dos cargos que ocupavam, mas os desejos dos filhos de Eli foram mais importantes para ele do que suas responsabilidades. Eli deveria ter conduzido a nação em adoração espiritual e vida de santidade. Mas sua influência parou em seus filhos, ao invés de ser estendida pela nação através deles. Razões por que as pessoas não fazem o que deveriam. 1. Elas não sabem o que fazer. Isto é falta de informação. O líder deve prover as informações. Se ele não possui o conhecimento necessário, ele deve encontrar alguém para ajudar. 2. Elas não sabem como fazer. Isto é falta de treinamento. O líder pode não ter todas as habilidades necessárias na organização, mas ele deve providenciar treinamentos. 3. Elas não sabem por que devem fazer. Isto é falta de motivação. Algumas vezes as pessoas na organização não entendem os objetivos da organização. Ou talvez elas entendam, mas não se importam. O líder deve ajudar as pessoas a compartilharem os objetivos. 4. Existem problemas que os impedem de fazer. Isto é falta de ferramentas e organização. O líder deve ajudar as pessoas a resolverem os problemas que as impedem de ter êxito. Esta lista contém 4 razões comuns que as pessoas em uma organização não fazem o que deveriam fazer. Todas estas 4 razões mostram uma falha de liderança. Quando um líder reclama que seus liderados não fazem o que deveriam fazer, ele está anunciando que está falhando em liderar. Por exemplo, um pastor que reclama que sua igreja não faz evangelismo deve considerar estas questões. Eu expliquei que eles deveriam evangelizar. Eu ensinei a eles como se evangeliza, demonstrando a eles na prática. Eu os motivei. Eu os ajudei a encarar os problemas que os impedem de evangelizar. Se 2 exércitos são do mesmo tamanho e têm os mesmos equipamentos, qual deles irá vencer? O exército com o melhor general irá vencer. 2 times têm jogadores talentosos igualmente. Qual time irá vencer? O time com o melhor treinador irá vencer. O desafio da motivação. Um antigo provérbio diz: "A caneta é mais poderosa que a espada." Como você entende o significado desta frase? Significa que há poder em uma ideia, em persuasão e em comunicação. Uma ideia tem mais influência que uma arma. A caneta se refere à comunicação por escrito. Mas qualquer forma de comunicação persuasiva é mais poderosa que forçar uma pessoa contra a sua vontade. Se você tentar forçar as pessoas, é difícil estender sua influência além de sua presença pessoal. Pessoas que são forçadas não fazem o seu melhor. Eles não dedicam suas energias e suas ideias no trabalho. Você consegue realizar mais motivando as pessoas do que forçando elas. Uma ideia, um conceito, pode se espalhar e influenciar milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial é um exemplo do poder das palavras. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de palavras, uma guerra de ideias. Por que foi uma guerra de palavras? Adolf Hitler foi um poderoso orador. Ele comunicou sua visão para ser Alemanha, e os alemães fizeram dele seu líder. Ele os convenceu que eles eram uma raça superior, que deveria governar o mundo. Mesmo algumas igrejas começaram a falar dele como o Messias e dizer que a Alemanha era o reino de Deus. Hitler liderou a Alemanha a cometer as piores atrocidades da história. Ele fez isso com o poder das palavras? Algumas vezes, as pessoas pensam que palavras não podem machucar, mas as palavras de Hitler mataram milhões de pessoas. Enquanto Hitler aumentava seu poder, algumas pessoas na Inglaterra pensaram que não haveria perigo para elas. Quando chegou o tempo para o país eleger um novo primeiro-ministro, alguns candidatos prometeram às pessoas que eles teriam paz. Mas Winston Churchill falou a verdade para as pessoas. Ele disse: "Eu ofereço a vocês sangue, suor e lágrimas." Ele foi eleito porque ele encarou os problemas. Os discursos de Churchill uniram a Inglaterra para se defender contra a Alemanha. Ele disse: "Nós vamos lutar nos oceanos e nos ares. Nós vamos lutar nas praias, se eles pousarem em nossas costas. Nós vamos lutar em cada rua e em cada cidade. Nós nunca vamos desistir. Nós nunca vamos nos render." Através dos discursos de Hitler e Churchill, nós vemos o poder das palavras. De certa forma, cada guerra é uma guerra de palavras. Às vezes, um líder pensa que ele pode ter ajuda somente se pagar por ela. Ele pensa que seus liderados irão fazer mais se ele pagar mais a eles. Isto geralmente não é verdade. Pessoas ajudam uma organização porque eles acreditam nela. Eles trabalham duro porque eles compartilham dos mesmos objetivos. Você não tem um emprego que vale a pena a menos que todos estejam trabalhando em direção a um objetivo claro e compartilhado. Mas isto não é suficiente. Importa como você alcança o objetivo. Você deve ser guiado pelos seus valores. Você deve ter orgulho tanto do seu objetivo, bem como da forma que o alcança. Ken Blanchard and Sheldon Bowles, Gung Ho, Turn on the People in Any Organization, New York, William Morrow, 1997, 38. Um homem de negócios não vai construir uma grande empresa apenas pagando seus empregados. Ele precisa liderá-los com objetivos e valores. Se somente dinheiro importar, as pessoas não trabalharão pelos objetivos do negócio. Eles não se importam pela qualidade e não estão orgulhosos do seu trabalho. As coisas mais importantes não são feitas por dinheiro. Pense nas coisas que as pessoas fazem por suas famílias e filhos. Eles não fazem estas coisas por causa do dinheiro, mas por causa dos valores mais importantes. Pessoas são motivadas pelos seus valores. No ministério, a habilidade de liderar é ainda mais importante do que em um negócio do mundo, porque os trabalhadores na igreja são, na sua maioria, voluntários. O líder não pode oferecer o incentivo de funcionários assalariados para a maioria deles. As pessoas que ajudam a igreja o fazem porque eles acreditam na igreja. Se a igreja não é localmente apoiada com dinheiro e energia, o líder falhou. O trabalho do líder foi resumido desta forma: deixe as pessoas saberem por que o trabalho vale a pena. Decida onde você está indo. Garanta que sua equipe compartilhe os objetivos. Ajude a definir valores. Coloque os recursos em seu devido lugar. Mantenha os liderados sob controle. Garanta que você tenha o apoio que precisa internamente e externamente da organização. Mantenha sua visão no futuro para afastar problemas e esteja pronto para mudar de direção. IBID 79 liderança e outras habilidades. Se uma pessoa tem habilidade em algum tipo de trabalho, mas não tem habilidade para liderar, ela vai trabalhar sozinha ou sob a direção de alguém. Mas a pessoa que tem habilidades e liderança será capaz de liderar outros e realizar mais. O apóstolo Paulo começou uma rede de igrejas nas principais cidades. Ele nomeou líderes em cada lugar, porque ele sabia que muitos líderes eram necessários para a igreja crescer em todos os lugares. Paulo deu treinamento especial para alguns homens, os levando consigo em suas viagens missionárias. Atos 16:3, 19, 20 e 2. Paulo enfatizou a necessidade de continuamente desenvolver líderes. Ele disse a Timóteo para buscar por homens fiéis que poderiam ser capazes de ensinar a outros. 2 Timóteo 2:2. Um mecânico que tem habilidade para liderar pode ser capaz de ter um negócio com outros mecânicos que trabalhem para ele. Se ele não for um líder, ele irá trabalhar sozinho ou para outra pessoa. Alex sabe como fazer todo tipo de construção para casas. Ele faz um excelente trabalho e é honesto. Seus clientes o recomendam para outros e ele sempre tem mais trabalho esperando por ele. Alex não tem empregados porque ele sabe como fazer tudo e não quer ter alguém que pode não fazer o trabalho tão bem. Porque Alex não é um líder. Seu negócio nunca vai ser maior do que o trabalho que ele pode fazer sozinho. A habilidade de liderar multiplica o valor de outras habilidades da pessoa. Uma pessoa que tem alta competência em qualquer área terá maior importância ao evoluir na sua habilidade de liderar. A confiabilidade do líder. Um líder confiável provê para as pessoas o que elas precisam para ter êxito. O líder cria o contexto para o sucesso delas. Elas precisam saber que ele irá cumprir com suas responsabilidades. Então, elas podem cumprir as suas. Se um líder não é confiável, as pessoas não conseguem alcançar seus objetivos na organização, e então elas rejeitam os objetivos. Um líder que não é confiável está frequentemente explicando às pessoas por que ele não fez o que elas esperavam. Um líder não deve estar despreparado para os problemas. Ele precisa se planejar para as interrupções e os obstáculos, estando preparado para enfrentá-los. Um líder sabe que as coisas estão sempre mudando. Ele percebe que mudanças podem trazer novos problemas, então ele se prepara. Outras pessoas podem lidar com as situações no momento em que chegam, mas um líder deve estar preparado para liderar. Alan foi o encarregado de uma equipe de construção. Seu supervisor falou para ele que determinadas paredes deveriam ser construídas até o final do dia. Então, Alan comunicou sua equipe. Porém, os materiais não vieram porque o supervisor esqueceu de enviá-los. Alan explicou à equipe que o objetivo não poderia ser alcançado. Depois disso acontecer muitas vezes, ficou difícil para Alan dizer à sua equipe que fizessem uma tarefa de forma rápida. Joana era professora em uma escola. Um dia ela chegou na escola e o diretor falou para ela que sua sala de aula seria usada por uma outra turma naquele dia. Ela não estava preparada para dar aula em outro lugar e não tinha tempo para pegar as coisas que ela precisava da sala de aula. Liderança no ministério. A Bíblia nos diz que Deus chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Efésios 4, 11 a 12. Deus também deu as habilidades necessárias. O chamado de Deus dá à pessoa a oportunidade de liderar, mas isso não garante o seu êxito. Se o comportamento da pessoa diminui sua influência, ao invés de aumentá-la, ela não vai ter sucesso. Olhe para os papéis do ministério listados em Efésios 4:11. Como um evangelista terá êxito se as pessoas pensarem que não podem acreditar nele? Como um professor pode ter êxito se as pessoas descobrirem que ele ensinou as coisas erradas? Como um pastor pode ter êxito se as pessoas perceberem que ele só quer se beneficiar através delas? Sem influência, uma pessoa não consegue ter êxito no ministério. Esses papéis do ministério são papéis de liderança, porque eles dependem da influência. Algumas suposições erradas sobre liderança. Depois de ler cada ponto e antes de explicá-los, pergunte: o que está errado nessa ideia? 1. Um líder é aquele servido pelos outros. Um líder é a pessoa que encontra maneiras de atender às necessidades do grupo. É por isso que eles o aceitam como um líder. Jesus disse que um líder é aquele que serve. Ele disse que o maior seria servo de todos. O líder sacrifica seus próprios interesses pelos outros. 2. Um líder de ministério é mais espiritual e piedoso que seus liderados. O fato é que muitas igrejas têm membros que são mais piedosos que o pastor. A habilidade para liderar não prova espiritualidade. 3. Promoção na liderança do ministério depende do esforço pessoal. Tentativas humanas de ganhar promoção geralmente não funcionam bem. Nós devemos fazer o nosso melhor em nossas responsabilidades e confiar que Deus nos colocará no lugar certo. Nunca faça algo que não honre a Deus em sua tentativa de conseguir uma posição de liderança. Se você não chegar lá honrando a Deus, você não deve estar lá. Os líderes escolhidos por Deus são geralmente pessoas que não estão buscando por cargos. João Crisóstomo foi escolhido para ser arcebispo de Constantinopla em 397 d.C. No começo, ele recusou o cargo porque pensou que não fosse qualificado. Depois, ele escreveu sobre a atitude correta em relação aos cargos ministeriais. Ele falou que se uma pessoa se recusar a cuidar de um rebanho de bois, não seria surpresa porque é um cargo baixo. Se uma pessoa se recusar a ser rei, ele provavelmente pensa que é um cargo muito alto para ele. Se uma pessoa recusar um cargo no ministério, poderia ser por qualquer uma dessas razões, dependendo se ela pensa que o ministério é um cargo alto ou baixo. John Chrysostom, On the Priesthood, Book 3. 5 afirmações resumidas. 1. Se uma organização está falhando, o líder está falhando. O segundo, treinamento e motivação são tarefas de liderança. Terceiras pessoas querem estar motivadas por seus objetivos e em como irão alcançá-los. Quarta, habilidade para liderar multiplica a importância das outras habilidades de uma pessoa. 5. A confiança em um líder determina a confiança na organização.